Boa tarde, bem-vindos a esta edição semanal do programa Conversas. O convidado da edição de hoje é Pedro Rosa Novo, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ilhavo. Estamos a falar com uma corporação que celebra por estes dias o seu aniversário, 129 anos de atividade. Estamos a gravar na sexta-feira, antes da data de emissão e, portanto, também antes, um dia antes da cerimónia solene que assinala esta data. Pedro Rosa Novo, agradecimento pela presença no programa. Estamos a falar de um dia festivo, ou de dias festivos, porque já começou um pouco antes. Isto significa que a corporação pode festejar de forma plena? Está a fazer a sua festa de forma plena, estabilizada, tranquila, ou há por aí, por detrás da festa, sempre a pairar a sombra daquilo que são as dificuldades na gestão do dia-a-dia?
Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. A festa é uma festa plena. As festas não têm condicionantes e este ano já estamos livres. As condicionantes que podia haver era do Covid, mas neste momento estamos relativamente tranquilos relativamente a esse assunto. É óbvio que se começarmos com o nosso aniversário no dia 13, que é o dia exato, de dia 13 de abril, que é o dia exato do aniversário, mas por que não conseguimos fazer a festa fora de um fim de semana, fazemos as celebrações agora dia 23. Agora é óbvio que, como deu a entender, estes aumentos, estes consignalismos financeiros provocados pelos aumentos do combustível têm uma grande influência no dia-a-dia da associação. E agravado pelo facto que as contrapartidas do Estado relativamente a esse assunto não são atualizadas desde 2012. Portanto, o nível do custo de vida de 2012 para cá, estamos a falar de 10 anos, são completamente diferentes. E, portanto, isso causa-nos bandos das fornos. Era um trabalho que já andava a ser feito antes deste aumento provocado pela crise energética, já no final do ano passado, e agora acentuado com a questão da guerra da Ucrânia. Vem cada dia a dia agravando claramente a situação financeira, não só da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ilhavo, mas das associações de todas.
Viemos dos anos, diria, de construção de um quartel, de renovação de equipamentos, depois anos de pandemia, portanto agora estamos no tempo da crise energética.
Moça, é óbvio que a crise energética veio agravar este problema. Este é um problema que já existe praticamente desde 2013, porque o acordo pelo qual estabelece o pagamento que o Estado faz aos bombeiros pelos serviços que prestam ao Estado, que é o que estamos a falar de...
Isto é pago ao quilómetro?
Isto é pago ao quilómetro. Pago ao quilómetro, que foi a última vez que se atualizou o preço, foi em 2012, 10 anos atrás. Portanto, nós logo em 2013, porque infelizmente a vida aumenta todos, o custo de vida aumenta todos os anos, em 2013 as associações, a Liga e as várias federações de bombeiros, começaram a falar com o Governo, as coisas têm que ter aumentos anuais, porque os salários aumentam todos os anos, é óbvio que o gasóleo vai andando para cima e para baixo, mas a tendência é sempre aumentar, nunca é diminuir. Nós, quando digo nós, os bombeiros de Ilha, como os restantes bombeiros do país, e as restantes federações do país e a Liga dos Bombeiros Portugueses, começaram a falar deste assunto, sem grande sucesso. Agora, é óbvio que estes últimos dois anos a situação agravou-se muito, e daí ter mais impacto mediático. Isto é um problema, o problema do financiamento dos bombeiros sempre foi um problema que nunca foi resolvido pelos vários governos. Tem um problema de fundo, que é o Estado acorda um ano, mas os acordos feitos nunca têm cláusulas de atualizações. E, portanto, sendo mais fácil, ou menos, ou melhor, sendo o acordo feito no ano em causa, melhor ou pior, não está em causa, no ano a seguir está desatualizado. Por vários motivos, o gasóleo é um deles.
Mas a solução aqui seria negociações anuais ou ter planos a 2-3 anos?
A minha opinião é que, claramente, seja o acordo qualquer que seja feito, tem que ter cláusulas de atualizações anuais.
Prever exceções.
Não é prever exceções.
Automaticamente
tem que ser aumentado. Se o governo via salário mínimo que faz aumentar o custo de vida em tudo, seja no gasóleo, seja na massa salarial, seja no custo que os nossos fornecedores fazem aumentar porque têm que reverter no preço dos seus produtos. Tem que reverter o custo da massa salarial, como nós também temos que reverter nos nossos produtos, que é o transporte de doentes, o custo da massa salarial. Portanto, isto tem que haver cláusulas de atualização automática. Não podemos todos os anos andar a negociar com o governo esta situação. Portanto, o acordo a ser feito, e a Liga está, desde que tomou posse, que esta Liga tomou posse no início do ano, está a insertar, a anterior também já estava, como é óbvio, está a insertar negociações com o Governo nesse sentido. Agora, claramente não podemos andar aqui todos os anos nisto. O acordo a ser feito, tem que ser feito e deve ser feito, e agora terá que ter uma atualização grande, porque estamos a falar de uma atualização de 10 anos. Tem que prever cláusulas de atualização anual, porque senão andamos nisto todos os anos, rapaz, e ninguém, as pessoas têm todas mais que fazer que andar todos os anos a negociar com o governo para receber o justo retorno do seu serviço.
Há uma dúvida, habitualmente quando se fala nestas questões, há uma dúvida, aliás é partilhado também por outras áreas setoriais, há ou não regimes especiais, por exemplo, ao nível dos combustíveis para bombeiros?
Para os bombeiros, zero.
É o mesmo regime, o regime geral.
Eu vou à bomba e pago o mesmo que qualquer cidadão. É óbvio que não vou à bomba porque temos um depósito próprio e um depósito de cerca de 10 mil litros e...
E na sua opinião deveria haver regimes especiais?
Eu acho que devia haver regime especial, nomeadamente na isenção do IVA. Não faz sentido o Estado português ganhar dinheiro com os bombeiros. Se o Estado concede aos bombeiros, e bem, isenções ou IVA a 6% para o material de bombeiros. Portanto, eu se comprar uma viatura, não pago IVA a 23%, pago IVA a 6% e depois o Estado devolve-me esses 6%. O mesmo, portanto, a atividade dos bombeiros não se faz sem gasóleo. Não se faz. Eu, se quiser isso correr uma pessoa, tenho que gastar gasóleo. É uma atividade dos bombeiros. Portanto, se o regime existe para a compra da viatura, para a compra do fardamento, para a compra dos equipamentos, para a compra dos consumíveis, o mesmo se devia aplicar ao gasóleo. Não faz sentido o Estado ganhar dinheiro com a atividade dos bombeiros.
Há uma mudança nas estruturas, na Liga de Bombeiros, já disse há pouco, António Nunes agora lidera esta estrutura. Há uma mudança na administração também interna, temos mudanças e temos aqui este sinal de que há ali diálogos. O Governo já veio dizer, creio que foi esta semana, que mais X milhões no orçamento anual. Aquilo que se vai falando, por exemplo, mais 30 milhões para o país todo, resolve estas questões ou pode atenuar estas questões? Chega para alguma coisa?
Esse 30 milhões não chega para nada. Sabendo que o material nos bombeiros é todo caríssimo, é todo caríssimo, e se 30 milhões nem para pagar gasóleo.
Portanto, o problema está lá, vai continuar a estar lá.
Na altura da campanha eleitoral para a Liga, que decorreu as eleições foram em outubro, o atual presidente falava que no mínimo tinha que haver um aumento, no mínimo, de 240 milhões. Portanto,
Nas dotações financeiras
para esta área. E estamos a falar no mínimo. Portanto, o Estado faz 30 milhões, portanto está a ver a dimensão do que estamos a falar.
Tendencialmente, o que é que pode vir a passar-se para que isto se possa, de alguma forma, corrigir? É possível atenuar os problemas por via dos fundos europeus? É possível atenuar os problemas, tentar que as autarquias europeus possam estar mais em campo? O que é possível fazer?
Tudo é possível e a mim, Presidente dos Bombeiros Voluntários de Ilha, vai-me indiferente de onde veio o dinheiro, mas a proteção civil é uma responsabilidade do Estado. E como o esquema está montado, também não é justo o Estado descartar para as câmaras municipais, apesar de que também é uma competência das câmaras municipais o socorro e a proteção civil no, nos respectivos concelhos.
E tendencialmente as câmaras estão a colocá-la cada vez mais
as nos câmaras, as câmaras tendencialmente ao longo dos anos foram sendo, até financeiramente falando, substituindo o Estado, porque as câmaras estão muito mais próximas e querem ver os problemas resolvidos. É óbvio que não os resolvem porque não têm dinheiro para isso, mas vão amenizando. É muito mais fácil para mim ir bater à porta do Presidente de Câmara, e o Presidente de Câmara, porque sente mais na pele os problemas do Corpo de Bombeiros, vai resolvendo, mas não tem condições para resolver e também nem deve resolver. Porque isto, há coisas no sistema de proteção civil que são nacionais. E, por exemplo, e nós que somos um corpo de bombeiros essencialmente urbano e temos pouca floresta, o nosso trabalho de incêndios florestais é fora do nosso concelho, felizmente para a ilha ou infelizmente para o país. Portanto, também não é. E, portanto, eu tenho uma frota de veículos florestais que, se eu não fosse chamado a socorrer os vizinhos, sejam vizinhos do distrito, sejam vizinhos do país. Eu não tenho necessidade de ter a dimensão de meios para combate a incêndios florestais que tenho. Portanto, o Estado não pode chutar a responsabilidade total para as câmaras, porque depois o Estado também vem pedir ajuda dos bombeiros de Ilhavo quando o incêndio é em Castelo Branco. Eu, como disse na minha tomada de posse, nós até já ao Algarve fomos apagar fogos florestais. E continuaremos a ir. Não é isso que está em causa. Portanto, o Estado não pode passar 100% a responsabilidade, neste caso do socorro ou da emergência, para as câmaras, porque depois há necessidades nacionais.
Mas temos dimensões então aqui diferenciadas. Há uma dimensão mais local, mais concelhia, digamos assim, e nesses casos o que vemos é as autarquias a colocarem nas mãos dos bombeiros por protocolo a responsabilidade de gestão dessa proteção civil, desse sistema. Isso em Ilhavo já chegou a este ponto de negociação ou não?
São coisas diferentes. Os bombeiros fazem parte da proteção civil. Não são a proteção civil. As missões são distintas e têm atribuições distintas. Os bombeiros, cabe-lhe o socorro. Seja ele no incêndio, seja ele na emergência médica, isso são as atribuições dos bombeiros. Há muito mais atribuição na proteção civil que cabem nos serviços municipais de proteção civil que estão a começar. Durante muitos anos, o Estado, apesar de existirem no papel os serviços, sejam municipais, seja nacional, resumiu só aos bombeiros, até porque os bombeiros são uns gajos porreiros e vão tapando os buracos. Mas a proteção civil municipal, seja municipal, seja nacional, tem muito mais competências e atribuições e funções. E, se calhar, se eles funcionassem na plenitude das suas competências, os próprios bombeiros acabavam por ter muito menos serviço. Agora, há bombeiros, e no caso dos Dílios, há bombeiros que assumiram os serviços municipais de proteção civil, por vários motivos, com vantagens para os dois lados, seja por vantagens para os bombeiros, seja por vantagens para as várias terras onde isso aconteceu. E nesse mesmo sentido, eu fiz essa proposta à Câmara Municipal e continuarei a fazer, porque vejo as mesmas vantagens. Os bombeiros de Ilhavo assumirem o Sistema Municipal de Proteção Civil têm vantagens. Têm vantagens para os bombeiros de Ilhavo e têm vantagens também para o município. Tanto a nível financeiro como a nível operacional. Nós temos já uma estrutura montada, coisa que o município não tem, seja quanto mais não seja, nós neste momento temos quem atende ao telefone. O Serviço Municipal de Proteção Civil, se você ligar à meia-noite, ninguém lhe atende.
Há horários começamos
e para atender um telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365, são 5 pessoas. São 5 pessoas. Estamos a falar de 5 mil euros por mês, no mínimo.
Mas o que nos está a dizer, então, é que essa ideia já vai germinando, já está em cima da mesa.
Já está em cima da mesa. Ainda no final do anterior mandato autárquico. Essa proposta foi feita na minha tomada de posse, em julho. continua em cima da mesa. É óbvio que agora cabe à Câmara Municipal decidir...
Que implicações é que tem um acordo desses? Mais financiamento?
Tem a ver, do ponto de vista, não é só financiamento.
É uma simples decisão política?
Não é uma simples decisão política. Eu como disse a todos, e os vários partidos que concorreram às eleições, que falaram com a Associação Humanitária, perguntaram essa questão, porque eu coloquei o assunto publicamente. Isto é um processo que, havendo uma decisão hoje da Câmara Municipal de Ilhavo, demorará pelo menos 3 a 4 anos a que a transição seja
a implementar.
Porque estamos a falar, há serviços básicos da Proteção Civil que terão que ser transferidos para o edifício. Há a questão de técnicos de Proteção Civil que neste momento estão na Câmara Municipal, que terão que passar para o quartel, e a coisa. Portanto, não é um serviço, não é uma simples decisão administrativa, estala um dedo, toma lá mais 100, 200 ou 300, o que for, e está feito. Há algum trabalho, pelo menos 3 anos, para que é óbvio que haverá uma transição e os serviços serão sendo passados à medida que do cronograma que se estabelecer, mas não é uma decisão de um dia para o outro,
que é que
e não
ganha?
É só dar.
É a operacionalidade, é a maximização de recursos, é a questão financeira. O que é que se pode ganhar com uma operação destas?
Do meu ponto de vista. E querendo a Câmara Municipal de Ilhavo tendo um bom serviço municipal de proteção civil, em princípio, eu acho que a nossa motivação é que é mais barato para a Câmara. Portanto, eu acho que a Câmara Municipal de Ilhavo vai poupar dinheiro, porque nós temos uma série de recursos que podem ser, que já existem. Portanto, a Câmara não os terá que começar de novo. O que é que ganha o município? Ganha claramente um melhor serviço. Porque nós temos muito mais sensibilidade para a temática do que tem um simples civil. Porque somos nós que sofremos na pele depois as consequências de um má planeamento e de uma má política de prevenção em termos de proteção civil. Porque somos nós que vamos ter que socorrer as pessoas. Portanto, nós somos muito mais sensíveis sempre que será um técnico de proteção civil municipal, civil, entre aspas. Depois temos depois nós já temos operacionais, porque nós temos lá 90 bombeiros todos os dias que fazem o serviço e que vão fazendo o serviço à medida que as coisas vão acontecendo. Portanto, nós vamos fazer melhor planeamento. Nós vamos optimizar os recursos, sejam os atuais existentes, seja o futuro, e obviamente nós estamos perfeitamente capacitados. Nós neste momento já temos a mão de obra necessária. Portanto, se a Câmara quiser criar um sistema bom, vai haver aqui duplicações de recursos que não fazem sentido.
Maximização de recursos, claramente a ideia que é transmitida nesta operação. E é aqui que se integra, ou já pode haver aqui alguma relação entre a realidade nova das equipas permanentes e aquilo que é este sistema mais profissional e mais centrado nos bombeiros? Isto pode ser um primeiro passo, considerado um primeiro passo já nesse sentido, ou falamos apenas e meramente de socorro?
As equipas de proteção civil, as equipas de intervenção permanentes, são uma coisa à parte. Portanto, isto foi uma decisão já com 10 anos. Portanto, ainda foi no primeiro governo do engenheiro Sócrates. E o objetivo foi... tem muito mais a ver com focos florestais do que exatamente com o resto da atividade dos bombeiros, até porque estas equipas têm a sua atividade muito limitada. Portanto, elas não podem fazer tudo o que os restantes bombeiros fazem, só em último caso. Portanto, eles não podem fazer a totalidade da emergência médica. Só se não houver mais ninguém do quartel é que eles podem avançar. Isto é um exemplo prático. Portanto, eles foram muito vocacionados, era uma necessidade que na altura existia, porque nós estamos aqui na parte boa do país, que é no litoral, em que os corpos bombeiros estão relativamente bem equipados, que os corpos bombeiros têm um número grande, ou pelo menos aceitável, de efetivos, mas a realidade do interior é completamente oposta. Há muitos corpos bombeiros com 30, 40 elementos, com metade dos carros que têm o corpo bombeiros de ilha. E são esses corpos bombeiros que, infelizmente, têm floresta muita e áreas grandes e não têm bombeiros para socorrer. E, portanto, a ideia da JEIPES começou por aí. Haver e é por isso que o Estado paga metade desses valores, que, para salvaguardar que existe um mínimo de bombeiros disponíveis em cada quartel,
para
haver uma primeira intervenção competente. É óbvio que o litoral também aproveitou e entretanto as atribuições foram crescendo, e é óbvio que estes bombeiros fazem mais coisas do que estar à espera caso
um incêndio florestal.
Mas, portanto, as JEIPES não foi um objetivo de
bombeiros.
Vamos profissionalizar aqui os bombeiros todos e vamos aqui agora resolver os problemas das proteções civis municipais.
Mas a construção tal como ela está a ser feita pode seguir esse caminho ou essa tendência ou não no futuro? Pode estar aqui o primeiro passo dado? Porque há anos que se fala na profissionalização, há muitos anos.
O problema é óbvio que é um primeiro passo. É óbvio que é um primeiro passo, mas não é o passo todo. E o problema da profissionalização dos bombeiros é um problema de dinheiro. É um problema de dinheiro e muito dinheiro. Um corpo de bombeiros profissional em Ilhavo custaria cerca de 2 milhões de euros.
Quanto é que custa hoje e quantos são?
Hoje, sem investimento, o Corpo de Bombeiros de Ilhavo, com as atribuições que tem neste momento, tem um orçamento sem investimentos de 800 a 900 mil euros.
E quantos bombeiros é que são profissionais?
Cerca de 36. A associação tem 36 funcionários. Entre bombeiros e administrativos, tem 36 funcionários.
Um corpo de bombeiros profissional implicaria...
que existe alguns. O estudo que fiz há uns anos, isto era há uns anos para Ilhavo, estávamos a falar em 2 milhões de euros.
Estamos a falar em duplicar esse quadro de pessoal, provavelmente.
E sendo corpo de bombeiros profissional, obviamente que quem tem corpos de bombeiros profissionais são as câmaras municipais, e ainda piorava, porque a Câmara Municipal neste momento investe 160 mil euros no Corpo de Bombeiros de Ilhavo. Passaria 160 mil para 2 milhões.
Há por aí alguma dimensão intermédia? Ou há algum passo intermédio para se chegar lá?
Os passos intermédios são estes todos que eu vou falando. A JEIPES é um deles. A assunção do gabinete do Serviço Municipal de Proteção Civil é um deles. Tudo isto são passos, mas agora o Estado tem que ter a noção que, se quer ter melhor serviço de emergência, ele custa muito mais dinheiro que o que custa neste momento.
Mas, Pedro, eu agora a ouvir falar nesses números, estava exatamente aqui a pensar o que é que o cidadão lá fora pensará. Se disserem ao cidadão comum que o seu município despende 150 mil euros em proteção civil, ele vai dizer... 150 mil euros gasta-se às vezes aí na esquina da rua, não é?
Ouça, isto é o que a Câmara, e atenção, e não estou com isto
a queixar-me,
queixar da Câmara, mas isto é uma realidade, e há câmaras que estão muito menos, atenção, há câmaras que estão muito menos. Portanto, isto no país foi ficando assim porque é muito caro. Inclusive houve câmaras que reverteram serviços corpos de bombeiros municipais por esse motivo, porque é uma barbaridade. É uma barbaridade de diferença de orçamento. E, portanto, os corpos de bombeiros voluntários dão um jeito a toda a gente. Saem mais baratos aos municípios, é mais fácil as empresas, o cidadão individual apoiar financeiramente um corpo de bombeiros voluntários do que apoiar um no Corpo de Bombeiros Municipal.
Pergunto-lhe então agora de outra forma.
Isto é o melhor de dois mundos.
Estamos a falar de, e tal como disse, falamos de Ilhave, mas falamos sobretudo quando falamos de bombeiros, podemos estar a falar de Ilhave, de Vagos, da Aveiro, de Estarreja. E exatamente nesta dimensão intermunicipal, creio que também é uma discussão interessante, não é? Porque falamos de Lisboa e Porto, que têm os seus corpos profissionais, creio que Coimbra também terá, haverá algumas cidades que têm... Pensar em respostas para este problema, por exemplo, nós que temos esta proximidade aqui de alguns municípios e vocês têm essa partilha muitas vezes de ajuda de uns aos outros, pensar criar um corpo profissional que assentasse a sua dimensão operacional, por exemplo, na comunidade intermunicipal, seria uma forma de chegar lá ou não? De tentar chegar lá sem esse encargo tão pesado município a município?
Ouça... Não é fácil de responder.
Temos vias de comunicação que são relativamente boas.
Não é fácil de responder à pergunta, mas vou tentar. Como o sistema está montado, não é fácil haver um sistema avançar mais, neste caso, na intermunicipalização dos bombeiros ou na estatalização dos bombeiros. Porque os bombeiros, como estão, são apoiados pelas câmaras municipais e o interesse das câmaras municipais é salvaguardar o seu território. São apoiados por particulares, independentemente de serem sócios da associação ou não, são apoiados, por estrutura associativa e empresarial das terras. Portanto, não é fácil eu agora ter
um corpo avançado,
ter um corpo de bombeiros e agora vou ali dar 4 ou 5 a um sistema, neste caso da CIRA, vou pôr um carro dos meus não sei aonde porque pode haver ali um problema a fazer uma prevenção. O sistema como está montado não é fácil avançar. Agora, há muita redundância nos corpos de bombeiros a nível nacional, porque se o sistema fosse nacional, que se calhar deixavam de existir. Por exemplo, eu dou o exemplo das autoescadas e dou muito este exemplo. Ilhave tem uma autoescada, os bombeiros velhos têm uma autoescada, de Aveiros, os novos têm uma autoescada, Vagos têm uma autoescada, Estarreja tem uma autoescada. E contam-se pelos dedos as vezes que as ocorrências foram necessárias à autoescada.
E se calhar depois há carência de outros materiais.
E, por exemplo, a autoescada é um dos equipamentos mais caros que existem em termos de viaturas de bombeiros. E agora, digam assim, as ocorrências que existiram em Ilhavo com necessidade de autoescada...
Justificam
porque eu tenho a responsabilidade do meu território.
De estar preparado.
Portanto, nesse sentido está justificado. Agora, isto sendo intermunicipal ou distrital, o que lhe queiram chamar, se calhar metade destas autoescadas não faziam sentido existir. E cada uma delas custou 200 mil euros para cima. E todas já há uns anos valentes.
Portanto, há aí sinais de que algo poderia também melhorar, mas que não é fácil de concretizar uma operação destas. Ter uma concentração de meios em que os tais 8, 10 bombeiros possam ser destacados de Ilhave, de Aveiro, de...
Não é fácil. Agora pode-se tentar, e é óbvio com a passagem dos serviços de proteção civil, com a atribuição de competências de proteção civil às comunidades intermunicipais, é óbvio que alguma coisa terá que ser feita e teremos que ir andando e teremos que ir vendo. Agora, é sempre complicado resolver estes problemas porque a população de Ilhave, é óbvio que não se vai importar muito, mas, por exemplo, a população de Ilhave, que foi sempre apoiando, e a Câmara Municipal de Ilhave e as Juntas de Freguesia, que foram sempre apoiando o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhave, não sei até que ponto é que depois esses apoios, havendo aqui uma estrutura intermunicipal, que os apoios serão os mesmos. Está a perceber? É que neste momento o sistema de bombeiros voluntários, que existe no país inteiro, existe porque são muito apoiados pelas várias terras, seja a Câmara, seja a população, seja as empresas.
Há um sentimento
e é mais
de
fácil
pertença.
As empresas e a população apoiar os seus bombeiros do que apoiar uma coisa que não se sabe bem onde está e de quem é, que é as comunidades intermunicipais. Não é a mesma coisa. O sentimento da população de Ilhavo perante os bombeiros de Ilhavo não é o mesmo que será perante os bombeiros da CIRA.
Há um sentimento de pertença.
Portanto, a disponibilidade que neste momento o sistema... uns com mais dificuldades que outros, mas vai funcionando, portanto, então nestas terras litoral vai funcionando melhor. Não sei se vai, se pode replicar para uma comunidade intermunicipal e muito menos para uma comunidade nacional.
Estava-me agora a lembrar da questão da, que não é uma comparação que seja possível, mas um pouco como aconteceu com a empresa de águas, não é? Em que os funcionários acabam, aqueles que pretendem migrar, migram, há postos avançados nos diferentes concelhos.
Não é comparável, porque aqui o problema é diferente, é que o Estado, neste momento, seja via Estado, diretamente, seja via câmaras municipais, não sei se pagam um quarto dos custos da atividade que escorre no país. Os outros três quartos são pagos pelas comunidades locais, seja ela empresa, seja ela população. Mas isto funciona bem porque são os bombeiros da terra. E as pessoas, como são os bombeiros da terra, apoiam.
Conhecem-se.
Seja individualmente, seja a nível de empresas, apoiam.
A esse nível, como é que tem sido a resposta das comunidades?
Nós não nos podemos queixar. Não nos podemos queixar. É óbvio que, como funciona muitas vezes, se tiver 100, gasto 100. Se tiver 200, gasto 200. O que não falta é coisas nos bombeiros para gastar. Agora, não me posso queixar. É óbvio que não há presidente de bombeiros que não queira ter
mais.
Mas não me posso queixar. A população de Ilhão sempre apoiou os seus bombeiros.
Vimos no tempo da pandemia que surgiram logo movimentos a entregar.
Pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a população de Ilhão sempre soube estar ao lado do Corpo de Bombeiros quando houvesse essa necessidade. É óbvio que temos sido bem geridos ao longo dos anos. E sempre, por exemplo, houve apoio para a construção do quartel, houve apoio entre a construção do quartel, houve apoio para a compra de alguns equipamentos e não nos podemos queixar. Agora, é óbvio que toda a gente gostava de, em vez de 100, ter 200, mas também cabe às várias direções saber mobilizar a população e as empresas para isso.
Houve aí uma altura, eu recordo-me que o anterior presidente, Helder Bartolomeu, tentou explicar um pouco estas comemorações descentralizadas, tentar ir às diferentes freguesias, lugares do concelho, tentar criar essa noção de comunidade, de corpo, de identificação. Isso hoje já é mais conseguido, já é mais fácil nos quatro cantos do concelho?
É óbvio que é mais fácil, porque estas rivalidades Ilha-Bugafanha vão esmorecendo ao longo dos anos e objetivamente a rivalidade Ilha-Bugafanha é muito menor do que era há 20, 30, 40 anos atrás. E portanto não estou com isto a dizer que foram por causa dos bombeiros, mas foi porque a vida foi evoluindo assim. Mas, por exemplo, neste tipo de coisas eu lembro-me sempre do anterior prior de Ilhavo, todo o seu território tem muito esta particularidade do bairrismo. Eu lembro-me sempre do prior Urbino dizer que não era prior de uma paróquia só, que era prior de 7 paróquias. No caso da paróquia São Salvador e os lugares, ele dizia que a Gafanha da Aquém era uma paróquia porque queriam ter a sua missa, o seu padre, o seu serviço de catequese. A Senhora dos Campos queria ter a sua missa, o seu padre, o seu serviço de catequese e por aí fora. Valdilha a mesma coisa, Meitinhas a mesma coisa. Portanto, isto não
os
é só...
Isto
não é um problema dos bombeiros, isto é um problema que os vários lugares... É óbvio que aqui na Nazaré penso que não há, na Gafanha Nazaré penso que não há tanto esta questão entre os lugares, mas agentes de Ilhavo são muito bairristas. Por exemplo, aqui na Gafanha Nazaré eventualmente será só a questão com a Barra, que será um lugar mais distinto com o resto, com o centro da cidade. Mas os vários lugares sempre quiseram ter tudo, pronto, e os gestores políticos e os gestores das instituições têm que se habituar a esta realidade.
Mas esta ideia de comemorações descentralizadas é para manter no seu exercício de presidente?
Fiz uma ligeira alteração, que este é o primeiro ato visível. Portanto, nós tínhamos criado o esquema de... Portanto, num ano fazíamos no quartel, no outro ano fazíamos, depois começávamos a rodar pelas três gafanhas e ao quarto ano voltávamos ao quartel, que está situado em Ilhavo. Eu introduzi este ano, que é o primeiro ato visível disso, portanto, eu além de...
Das quatro freguesias.
Além das quatro freguesias, não, além das três gafanhas, crio mais um ato que será num lugar de São Salvador. E portanto, as comemorações serão no quartel para o ano, que é os 130 anos, depois iremos fazer as três gafanhas, depois fazemos um lugar de São Salvador, e depois voltamos outra vez ao quartel, que será por 135 anos.
E por isso este ano a gafanha dá quem?
Este ano a gafanha dá quem? Éramos originalmente para fazer em Valdilha, mas com a questão do carnaval, da mudança da data de carnaval, mudámos para a gafanha da AQUEM.
Não houve essa mistura. E que tipo de programa é que desenharam para este ano?
É um programa...
Dentro do habitual.
Nós inventamos poucos nos programas de aniversários. Os bombeiros têm um certo protocolo a cumprir, que também não dá muito espaço para inventar, portanto é o normal, de manhã no quartel faremos a imposição das medalhas da civilidade, a seguir vamos e as promoções de bombeiros de terceira à segunda, e segunda à terceira e à primeira, por aí fora. Depois vamos ao cemitério de Ilha para homenagear tanto os nossos sócios como os nossos bombeiros falecidos, a seguir vamos à missa na gafanha da AQUEM. Depois cada um vai para a sua casa e às 3 da tarde começam as cerimónias mais a sério, que é a recepção às entidades oficiais, depois a São Solene. Este ano temos a novidade da inauguração do Monumento ao Bombeiro, que é logo no fim. Depois vamos fazer o desfile à gafanha da AQUEM e fazemos o convívio e depois no final nas instalações da Tulha.
E nas mensagens políticas, o que é transmitido? Ou o que é que pensa transmitir?
Bem, isto um pouco que lhe acabei de dizer. Irei falar pelas pessoas, irei falar das pessoas que vão ser homenageadas, seja bombeiros, seja pessoas individuais e empresas que têm colaborado. No caso dos bombeiros, que têm sido distinguidos pelo seu trabalho, no caso das pessoas individuais que colaboraram excepcionalmente com os bombeiros de Ilha, e as empresas, a mesma coisa. Obviamente referirei isso no meu discurso, essas pessoas. Bem, depois vou falar exatamente disto que lhe falei dos problemas financeiros do Corpo Bombeiros, porque isto tem que ter um fim, uma organização que sobreviva e que consiga planear em que o seu único foco é estar...
É o dinheiro.
O dinheiro. Não, e não é o dinheiro, é perdermos energia a negociar coisas todos os anos nisto. Portanto, nós ainda estamos preocupados em fazer crescer as nossas associações, melhorar a nossa qualidade de serviço prestado, também andamos aqui a chatear a Federação, a chatear a Liga, a chatear o Governo, a chatear a Câmara, porque o gasóleo aumentou, porque os salários aumentaram e por aí fora. Nunca mais saímos daqui.
Círculo vicioso. E ao nível dessa resposta e da qualidade dessa resposta, da evolução, se calhar começando pelo quartel, confirmaram-se as expectativas todas, olhando agora já uma presença ali que é estável, que é... Já estão em casa, no fundo, creio eu.
Já, não, já estamos assim em casa desde o primeiro dia. Aquilo foi um salto muito grande do que tínhamos. Foi uma mudança da noite para o dia.
Às vezes costuma-se dizer, se a obra estivesse a ser feita agora, seria diferente. Correspondeu às expectativas o que está lá?
Ou seja, uma das vantagens daquele edifício também era que sempre foi previsto haver ampliações. E naturalmente haverá apreensões e haverá adaptações, e neste momento estamos com um processo de adaptação que tem a ver com a questão das camaradas femininas, porque, como imaginam, o número de mulheres nos bombeiros tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Mas todo este quartel já foi pensado nessa realidade, seja nos homens, seja nas viaturas. Portanto, por exemplo, aquele parque de viaturas foi pensado para ter três ampliações. Portanto, isso está tudo pensado. Naturalmente teremos que ampliar, no caso das viaturas neste momento não temos necessidade. Portanto, tudo isso foi pensado desde o início e irá ocorrer
à medida das
necessidades.
Tem margem de crescimento.
Agora, claramente, aquele quartel desde o primeiro dia foi a nossa casa. Não deve haver bombeiro que tenha saudades da casa antiga. Tem espaço para crescer. Crescerá se assim a associação tiver dinheiro e se assim houver necessidade para tal. Portanto, Não temos nada a queixar do quartel.
Essa adaptação da tal camarada feminina, ou da criação de condições para ter uma estrutura residencial que seja também adaptada a essas circunstâncias, é uma obra que já está em curso? Vai implicar que tipo de investimento?
Ah, em curso. Mas... Ah, é ligeiro, estamos a falar de mudar portas de sítio.
Não é significativo.
Estamos à espera, eventualmente nos próximos 15 dias devem começar as obras. Não, não é nada de especial, foi só um exemplo, como perguntou-se, e eu respondi.
E que mudança é essa? É uma mudança cultural? É uma mudança? Há aqui um interesse das mulheres nesta atividade e uma capacitação para esta atividade? É isso?
É, obviamente que há um interesse. É um interesse parte das mulheres. Nós não temos nenhuma campanha específica para angariar mulheres para os bombeiros. Claramente, há 20, 30 anos, a atividade dos bombeiros era uma atividade 100% masculina. É óbvio que a própria organização também tinha algum beijo em aceitar as mulheres, mas esses problemas foram sendo resolvidos. Isto, a partir do momento em que entrou a primeira, as associações tiveram que se adaptar, e isto depois é uma bola de neve, as pessoas e mesmo as mulheres foram vendo que se calhar também podem e foram... Pá, isso foi uma transformação que existiu na sociedade toda.
Cultural.
Não é só dos bombeiros, não é só dos bombeiros. E cada vez, portanto, se metade da população, ou se calhar até mais metade, é feminina, não faz sentido nas empresas, nas escolas, nas universidades, nos bombeiros, onde seja, não haver mais homens do que mulheres. Portanto, naturalmente, não sei quantos anos durará, demorará mais, mas naturalmente...
Qualquer dia são qualquer mais
dia,
as mulheres.
Eu digo mais, mas pelo menos tantas. Mas pelo menos tantas como hoje.
E o que é que têm dado à corporação? Já agora, para percebermos a, digamos assim, esta dimensão de mudança. Há diferenças, seguramente, não é?
É óbvio que há muitas diferenças até nas áreas de interesse. Elas têm muito mais interesse pela área de emergência médica do que pelo incêndio, ao contrário dos homens, que a emergência médica é entre aspas, um frete e o fogo é o que os motiva. Mas, por exemplo, veio dar isso, a atenciosidade delas à emergência médica é muito melhor.
Uma sensibilidade especial.
Elas têm, pronto, as mulheres são diferentes dos homens e daí temos feito esta sociedade, mas elas dão aos bombeiros o que dão em todas as estruturas onde estão inseridas. Elas têm uma forma diferente dos homens de ser, de estar e de agir, que tem vantagens também nos corpos bombeiros.
Vimos por um falecimento recente que também tinha uma mulher na estrutura de comando.
Sim, Sandra Silva.
Essa também foi um momento marcante, não é, na vida da corporação?
Sim, mas foi óbvio que foi um momento marcante. Infelizmente são momentos marcantes. É óbvio que não temos tido muitos, felizmente, pelo menos ao serviço. É óbvio que morrem todos os anos os bombeiros, mas no ativo, eu desde que cá estou, é o terceiro. Mas, por exemplo, a vinda da Sandra para a estrutura de comando, que foi a nossa primeira bombeira que integrou uma equipa de comando nos bombeiros de Ilha, já foi uma ideia do comandante nesse sentido. Nós temos bombeiras e temos já um número aceitável de bombeiras no nosso corpo de bombeiros. Está na altura de elas também estarem representadas na estrutura do comando.
E há pouco tempo a Aveiro teve essa experiência também no comando distrital de operações e socorro, agora
sim,
no comando da Proteção Civil da Mialhada. Há, portanto, também este fator que vai marcando a vida das corporações. Recordo-me aqui das conversas que fomos tendo pontualmente, dessas cerimónias também que vão surgindo a cada ano em aniversário, da questão de ser levantado sempre a necessidade de reforçar aspectos específicos da corporação, nomeadamente ao nível de viaturas, aqui em função do terminal químico. Havia apelos para as empresas poderem
esses
vir a contribuir.
Esses problemas continuam até estarem resolvidos. Obviamente os bombeiros de Ilha, ao dia de hoje, não têm capacidades técnicas técnicas em termos de logísticos
de intervenção,
para fazer uma intervenção competente no terminal químico do Porto de Aveiro. E não sei quando teremos. Os carros dos bombeiros, os bombeiros têm esta questão de isto é caro, uma viatura desta é excessivamente cara, E por exemplo, há bocado falámos dos PRRs, os PRRs não estão virados, os PRRs e apoios da União Europeia não estão virados para isto. Estão muito virados para os focos florestais, porque sempre foi o maior drama com impacto mediático.
Já chegou a discutir isto com a administração portuária em algum momento ou ainda não?
Neste momento, desde que eu sou presidente, não, até porque entretanto meteram-se eleições autárquicas, isto, e é óbvio que a Câmara tem um papel fundamental nisso, neste aspecto. Seja fundamental no sentido de agregar as pessoas, seja fundamental porque também tem a ver com o assunto e também é para o interesse da Câmara e é um investimento grande. Portanto, agora naturalmente havia coisas mais urgentes a tratar, naturalmente durante este ano será um assunto que será falado, seja tanto para a administração de Porto Aveiro, que neste momento também não se sabe bem como estará, né? Houve eleições, o mandato da atual administração de Porto Aveiro já terminou. Portanto, ela também terá que esperar que seja reconduzida ou que haja alterações. Portanto, teremos todos que esperar pelos ciclos políticos.
E conversas com as empresas que operam no Porto diretamente têm havido?
Não têm havido. Nós temos boa...
Mas participam em simulacros?
Temos boa relação com as grandes empresas do Porto de Aveiro, até porque elas têm perfeita noção dos riscos que têm e são dos bons contribuidores para o Corpo de Bombeiros de Ilhas. Tanto a Prio, como a Agroexfora, Cires, por aí fora, todas elas, damos-lhes bastante formação profissional na área do combate e de prevenção aos fogos industriais. Nós temos protocolos com a maioria delas, seja de apoio regular, seja de contratação de formação profissional aos seus funcionários. Portanto,
em primeira linha são as empresas que respondem.
Em primeira linha são as empresas que
e
respondem.
E como é que elas estão a esse nível da formação, uma vez que os bombeiros têm
elas
esse
estão
papel?
Bem, as empresas. Se todo o problema do país fosse as empresas de defesa. Somos os problemas do país em termos de incêndio e fossem
estamos a falar de uma diretiva comunitária que regula.
Que regula e muito bem regulada, ouça.
Exigente.
E muito exigente, que lhes exige formação constante dos seus funcionários, que lhes exige simulacros constantes das suas capacidades, que lhes exige atualização de equipamentos com regularidade, que lhes exige atualizações de meios de prevenção e socorro com regularidade. Se tudo no país fosse assim.
Então, em termos de equipamentos, e só para sistematizarmos, a grande prioridade nessa área de terminal químico continua a ser a mesma. É um veículo especial para aquele fim.
Um veículo especial. E depois com o respectivo problema da manutenção do veículo. Porque depois o veículo é caro.
Porque há uns anos houve por aí um que esteve estacionado até apodrecer, não é?
Por exemplo, os fatos químicos que fazem parte do equipamento do veículo, ao fim de 5 anos, têm que ser mudados. E os fatos químicos não custam 10 euros. Estamos a dizer, os vedantes das máscaras, 2 em 2 anos, têm que ser mudadas. E elas não custam 5 euros. As botijas de oxigênio, todos os anos têm que ser revistas. E de 5 em 5 anos têm que ser mudadas. E elas também não custam 5 euros. O problema dos bombeiros é isto tudo. E o problema do carro também é isso. Se calhar o problema do carro, se calhar até se consegue arranjar dinheiro para o carro.
É depois a manutenção
depois
regular.
Aquilo tem uma manutenção,
as certificações.
Tem uma manutenção regular que se calhar passa aos 50 mil euros ano.
E aí
não
está.
Nos primeiros 3 ou 4, porque é óbvio que é tudo novo, mas vai a partir do 5º começamos a ter com manutenções regulares disso. E mesmo o próprio espumífero, aquilo não é interno, eu não compro um bidão de espumífero hoje e ela fica lá 20 anos guardado, que ao fim de 20 anos ainda está em boas qualidades.
Ou seja, estamos perante, digamos assim, um tipo de uma área de investimento que é quase feita de planos plurianuais,
sim,
quase garantidos, não é?
Sim.
E continua a assentar esta visão na, diria quase na dupla cabeça, que é Corpo de Bombeiros, Câmara Municipal, empresas, no fundo há aqui um conjunto de atores que precisam de descobrir a chave para isto.
Inclusive é o Estado.
O Estado, o Governo.
Nós temos o cuidado, sempre que há mudanças, temos, porque já integrava a anterior direção, temos o cuidado sempre que muda o Presidente da Autoridade...
De se apresentar.
De se apresentar e dizer, olha, isto acontece, todos os ex-presidentes da Autoridade Nacional de Proteção Civil dizem, para você tem muita razão, mas a prioridade do Estado é fogos florestais.
Há aí uma certa saturação quanto a essa... quase diria, falta de resposta concreta por cada zona do país e os seus riscos associados a isso?
Ah, como é óbvio. Mas não é só a ilha que se queixa, é o país inteiro. O Estado investe nos fogos florestais, não investe no resto. Por exemplo, tem um simples facto. Por exemplo, o apoio à manutenção dos veículos. Por exemplo, se tiver um incêndio hoje, e se ao combater esse incêndio tiver uma avaria na viatura, o Estado paga-me zero. Mas se for daqui a um mês, nas épocas de fogos florestais, e num fogo florestal, e tiver uma avaria, o Estado paga uma avaria na viatura. Isto não faz sentido nenhum. Eu não tenho só fogos de 15 de maio a 15 de outubro. Eu tenho fogos o ano inteiro. Mesmo florestais. E o Estado, de há uns anos a esta parte, só pensa em fogos florestais. Não pensa no drama dos portos que existem. E nós, em termos de terminal químico, temos dois grandes portos. Temos o de Aveiro e temos o de Sines. Agora tínhamos também Matosinhos, mas agora
está
fechou.
Está desativado.
Temos zonas industriais enormes. E não pensa nisto. Temos áreas urbanas e enormes, porque naturalmente no... Portanto, por exemplo, nos últimos, o Estado apoiou os bombeiros de Ilhavo em 129 anos um veículo urbano. E estamos a falar numa terra urbana. Ilhavo é uma terra urbana.
A esse nível, está a precisar de fazer renovações da capacitação das viaturas? Ou...
Estamos. Como é óbvio, claramente, se lembra o meu discurso de tomada de posse, claramente Ilhavo precisa de um veículo especial para incêndios químicos, precisa de um veículo florestal novo e precisa de um veículo urbano novo. Se os florestais temos o problema que nós não temos floresta, mas também são mais baratos, há hipótese de haver apoios do Estado, os outros dois não há. Portanto, a associação terá que se safar com o que existe na terra. E tem o problema que são bastante mais caros. Agora nós temos um urbano que é de 85, 40 e não sei quantos anos.
E que está,
nem direção assistida tem.
Está a pedir reforma.
Agora, é óbvio que vamos arranjar uma solução para já e iremos, em princípio, fazê-la durante este ano, que é trocar o chassi. Pronto, e o chassi...
Essa tem sido a forma muitas vezes encontrada pelos bombeiros de renovarem viaturas, não é? Vão comprá-los quê? A França?
É onde calhar. Andamos a ver, por acaso, com a Suíça. Andamos a ver com a Suíça, mas existe muito mercado desse no estrangeiro, seja veículos completos, seja chassis. O chassis é muito mais fácil, porque o mercado de pesados não estamos limitados ao mercado.
Curiosamente,
de
aqui na nossa região há uma empresa que se destaca, não é? A trabalhar as viaturas dos bombeiros.
É Carroçar ao Lixo Figueiredo. Sim, existe, mas isso aí, há várias no país, não é por aí. Nós vamos optar esta porque vamos optar para esta solução porque nós, este carro que tem o chassi muito antigo, foi renovado há 10 anos, portanto a parte da superestrutura de bombeiros está relativamente nova. Portanto, vamos isso retirar de um lado e pôr no outro.
Isso é uma gestão criativa, não é?
É a gestão que se tem que ter no meio em que estamos inseridos. Ouça, mas também não é uma má gestão. Ouça, os carros bombeiros fazem muitos poucos quilómetros por ano.
Não há que dramatizar.
Por exemplo, ouça, o nosso carro de encarceramento, que foi comprado novo, e foi comprado, portanto, eu entrei para os bombeiros em 2002 ou em 2003. O carro tinha sido comprado no ano anterior. Portanto, tem 20 anos. Não tem 10 mil quilómetros. Os carros
aí, porque há uma questão de proximidade.
Os carros,
não é?
De fogo. Não, porque...
As ocorrências também não são muitas.
Se as viaturas de saúde fazem muitos quilómetros por ano, e estamos a falar às centenas por anos, Os de incêndios fazem muito poucos quilómetros. Portanto, eu também não. Quer dizer, também é, entre aspas, quase um eodestão.
Andar a apostar no
andar
novo.
A comprar chassis novos para o fim de 20 anos. E os chassis, por exemplo, chassis pesados são feitos para fazer 200 e 300 mil quilómetros por ano. E eu vou fazer 100 mil quilómetros em 20 anos. Portanto, também não. Isto também não é um drama o chassi ter 20 anos. Quer dizer, é um drama ter 40 e ter 50. Não é um drama ter 20 anos. Agora, e depois é óbvio que nós em 30 anos, que é o tempo de vida útil de um veículo destes nos bombeiros, é óbvio que a gente vai fazer atualizações. É por isso que há estas criatividades, que não somos os únicos, volta e meia trocamos o chassi, mas ficamos com o resto, porque o resto foi, entretanto, foi sendo atualizado.
Ao nível da gestão, e acabando por aí a nossa conversa, o Pedro já estava na estrutura, continuou agora como presidente. Sim. Os bombeiros têm esta garantia, no fundo, de ir renovando os chassis humanos?
Pá, a garantia, pois isto é a minha motivação. Eu fazia parte da equipa antiga, liderada pelo engenheiro Valério Bartolomeu, fui o vice-presidente dele pá, nos últimos 15 anos. É óbvio que conheço perfeitamente o meio, conheço perfeitamente a realidade, seja local, distrital e nacional. Portanto, sei bem
ou seja, não há surpresas para si, não é?
Não é surpresas, portanto, não é óbvio que tenho o meu cunho pessoal, como o tinha, mas na altura a liderança era do engenheiro Heller e, portanto, é óbvio que a decisão final era dele e agora passa a ser minha. Agora sei o que quero, conheço o meio perfeitamente. Agora as dificuldades, vamos andando, porque há sempre dificuldades novas que a gente não controla tudo.
Sabendo o que quer, que marca é que quer deixar?
Eu, a marca que quero deixar, claramente, era resolver o problema do terminal químico. Gostava muito de... Eu estou cá há 20 anos, praticamente há 20 anos que a conversa é esta. Gostava muito que essa conversa terminasse. E objetivamente, gostava muito que a proteção civil municipal pudesse ser integrada na estrutura dos bombeiros, porque acredito, apesar de não ser um, se não acontecer não é um fracasso de minha parte, não é isso, mas acredito piamente que era uma clara melhoria para o município de Ilha. Agora é uma decisão que não depende de mim, não me tira muito sono. O sono tira-me o terminal químico e esse era o meu grande objetivo de mandato. De mandato, que eventualmente será dois ou três mandatos para este problema, será dois ou três mandatos. Dificilmente acho que será um trabalho para um mandato só conseguir resolver o problema do terminal químico.
Renovou-se o comando operacional, renovou-se a direção. Estamos com a geração ali dos 40-50. Ao
estamos
Leme.
Com a geração dos 40 e 50.
E convive-se bem, consegue-se ter aqui uma perspectiva mais energética agora da atividade? Isso não depende da idade, não é?
Isto não depende da idade, depende da vontade e da competência das pessoas que lá estão. Eu já conheci pessoas muito mais novas que eu, com mais energia e mais competência que eu, como já conheci pessoas muito mais velhas que eu, com mais energia e mais competência. Isto é vida. A competência e a vontade não têm a ver com a idade, têm a ver com a personalidade da pessoa.
Pedro, o agradecimento. Pedro Rosa Novo, Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Ilhavo. A celebração, já aqui dissemos antes, ou no começo deste programa, desta entrevista, gravámos um dia antes daquela que é a data grande das celebrações, muito embora se perceba que 129 anos não têm propriamente aqui um dia concreto ou específico. Estamos a falar de uma celebração que marca este mês de abril. O programa fica disponível em terranova.pt já na manhã desta quinta-feira e tem reposição no domingo à hora de almoço. A todos o agradecimento pela atenção dispensada.